Nós vamos meditar nesta manhã em 1 Coríntios 1, de 10 a 17. Aí está o texto. 1 Coríntios 1, de 10 a 17. Estamos caminhando na primeira carta aos Coríntios. É uma carta que tem muito conteúdo, principalmente na matéria de eclesiologia aplicada. É uma carta muito importante para a igreja. Antes de nós fazermos a leitura, as crianças vão sair devagarinho, sem correr, vão sair para a musicalização, sem correr, devagar. Elas vão aprender a tocar a flautinha lá, as notas musicais. Enquanto isso, nós vamos estudando a Sagrada Escritura, mais especificamente o texto que está diante de nós. Nós queremos aprender a primeira carta de Paulo aos Coríntios por causa do seu conteúdo extremamente rico no que diz respeito à eclesiologia, o que a Bíblia fala sobre a igreja, não só o que a igreja é, não só os princípios relacionados a ela, mas também o modo como ela deve funcionar, como deve ser uma igreja bíblica, a igreja de Deus, como deve ser. A primeira carta aos Coríntios ensina isso. Nós estamos refletindo sobre ela e hoje vamos estudar os versículos 10 a 17. Vamos fazer a leitura. Diz assim, 1 Coríntios 1, de 10 a 17. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O texto que nós lemos, ele traz algumas contribuições para nós. A primeira contribuição que esse texto traz para nós, não vai aparecer aqui na tela, eu vou só mencionar para os irmãos rapidinho, a primeira contribuição que esse texto traz para nós é no sentido de mostrar a relevância da unidade da igreja. Uma igreja precisa ser unida. Uma igreja precisa ser unida por razões teológicas. Ela não tem que ser unida apenas por motivos relacionados à sociabilidade, à simpatia, à amizade, o fato de um gostar do outro. Não. Não são essas as razões que devem fazer com que uma igreja seja unida. Qualquer incrédulo pode ser unido com outro incrédulo com essas bases, na base da simpatia, na base da amizade, na base do querer bem. Não. A igreja, ela deve ser unida sobre essas bases, não há dúvida. Mas existem bases muito mais profundas que devem motivar a unidade da igreja. O fato de ter Cristo morrido em nosso favor, o fato de ter sido todos nós batizados em nome de Cristo, são coisas, são fatores que devem realçar o dever que temos de sermos unidos, de não haver entre nós divisões. Uma outra contribuição importante desse texto, que não se relaciona com a mensagem, pelo menos não se relaciona diretamente com a mensagem que eu estou apresentando, é o fato desse texto mostrar que o batismo não é fator essencial para a salvação. Quando nós estudamos o batismo no Novo Testamento, quando nós estudamos a teologia do batismo no Novo Testamento, esse texto que lemos é um dos textos que serve para comprovar a tese, a verdade, de que o batismo não é necessário à salvação. Para que alguém seja salvo, basta que a pessoa creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Eu estou dizendo isso porque hoje em dia, como em outras épocas também, Sempre existirão pessoas dizendo que para ser salvo é necessário crer em Cristo e mais alguma coisa. Há seitas que dizem, para você ser salvo, você precisa crer em Cristo e vir à igreja. Mas não pode ser em outra, tem que ser nessa. Você tem que crer em Cristo e vir nessa igreja aqui, pertencer a essa igreja aqui. Se você for a uma igreja de outra denominação, você não vai ser salvo, tem que ser nessa aqui. Outros dizem, olha, para ser salvo é necessário crer em Cristo e fazer boas obras. Se você crer em Cristo e não der esmolas, e não ajudar ninguém, e não fazer certas, não praticar certas coisas boas, você não vai para o céu. Essas seitas todas, elas sempre anexam à fé alguma coisa a mais. E existem seitas modernas, assim como existiram também no passado, que ensinam que para ser batizado, que para ser salvo eu tenho que aceitar a Cristo e tenho que ser batizado. Se eu morrer sem ser batizado, apenas crie em Cristo e não fui batizado, aí não há como ser salvo. Eu tenho que crer e eu tenho que ser batizado, essas duas coisas juntas, para ir para o céu. Isso não é verdade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia, quando diz quem crer e for batizado será salvo, a Bíblia está qualificando o tipo de fé. Quem crer ao ponto de ser batizado, quem crer até o ponto de se comprometer, quem crer até o ponto de se identificar com Cristo, quem crer até o ponto de se identificar com o corpo de Cristo, seu povo, esse será salvo. Porque há pessoas que creem com um crer diferente. Um crer carnal, um crer que não se compromete. Essa fé que não se compromete não salva ninguém. É a fé que Tiago chama de uma fé morta. E a fé morta não serve para nada. Quando a Bíblia ensina quem crer e for batizado será salvo, está qualificando a fé. Quem crer até o ponto de se identificar com o Senhor, quem crer até o ponto de se identificar com o seu povo, quem crer até o ponto de se comprometer, esse alguém terá a fé salvadora, esse alguém será salvo. E esse texto que nós lemos mostra isso também. Mostra que o batismo não salva. Olhando para o texto, você vai encontrar aí. O texto diz assim, no versículo 14, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Se o batismo salvasse, o apóstolo Paulo não estaria dando graças a Deus por ter batizado só duas ou três pessoas em Corinto. Ele estaria desesperado. Ele estaria dizendo, olha, eu estou triste, preocupado, porque eu só batizei duas pessoas aí, e depois ele se lembra que batizou também os da casa de Estéfanas. Ele vai dizer, olha, ele diria, olha, eu estou muito preocupado, porque eu batizei uma meia dúzia de pessoas só aí. Isso me preocupa muito. Eu tenho que batizar mais gente, porque senão não adianta nada. Eles estão crendo, mas não estão sendo batizados. Estão crendo, mas não estão sendo salvos. Ele estaria preocupado com essa questão. Mas ele diz o contrário. Ele fala, eu dou graça a Deus, porque só batizei meia dúzia aí. E ele completa dizendo, Cristo não me enviou para batizar. Ele me enviou para pregar o Evangelho. Paulo crê que a salvação não é pelo batismo. Ele crê que a salvação é pela fé somente. O batismo é uma demonstração da realidade, da intensidade, da veracidade dessa fé. Agora, a mensagem central que eu quero frisar é a seguinte, está aí. É a mensagem central preocupante, porque eu sou o líder na igreja e essa mensagem de algum modo me afeta. Olha o que diz aí. A intensa admiração tributada a um líder específico é fonte de divisões na igreja. Entenderam essa mensagem? Entenderam essa verdade central, como é chamada aqui? Olhe bem. A intensa admiração tributada a um líder específico é fonte de divisões na igreja. Você pode gostar de um líder específico. De um pastor, de um missionário, você pode gostar de alguém, mas você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado para não se tornar um fã incondicional, um macaquinho de auditório. Porque se você se tornar um fã incondicional, um macaquinho de auditório de um líder específico, você é alguém que pode trazer problemas para a igreja. Sabe como? Você pode trazer divisões para dentro da igreja. É muito importante que nós gostemos dos nossos líderes. É muito importante que nós admiremos certos homens de Deus. É muito importante que nós demonstremos para com os homens de Deus um certo reconhecimento. É muito importante que os homens de Deus eles se sintam motivados pelo apoio, pelo incentivo e pela aprovação das pessoas a quem eles ministram. Mas é muito perigoso que esse apoio, que essa admiração, se tornem uma espécie de obsessão, uma admiração irracional, uma aprovação incondicional, ao ponto da pessoa nem enxergar os erros do líder, ao ponto da pessoa não conseguir nem ver as falhas do líder, ao ponto da pessoa ser totalmente cega e admirar incondicionalmente. Isso é perigoso. É perigoso porque o líder, ele é feito de carne e osso. Qualquer pastor, qualquer missionário, qualquer líder cristão é feito de carne e osso. E se ele errar, aquela pessoa que é um fã incondicional, cai também. E o pior, quando essa admiração é dirigida a líderes maliciosos, maldosos, mentirosos, falsos, a pessoa não consegue enxergar as mentiras que ele prega. Está cego, não enxerga as mentiras que ele prega. Mas o problema que é mencionado aqui no texto não eram esses. O problema que é mencionado no texto é que os fãs de determinados líderes estavam trazendo divisões na igreja. Eu gosto mais desse. Eu gosto mais daquele. Eu gosto mais daquele outro. E havia inimizade entre eles, porque cada um formava um fã-clube. Formava um fã-clube. E esses timinhos se opunham uns aos outros. Nós temos estudado, já em três ocasiões que estudamos a carta aos Coríntios, temos aprendido acerca das condições da igreja de Corinto. Nós vamos, aos pouquinhos, enquanto estudamos a carta, vamos aprendendo algumas coisas que estavam acontecendo lá. E essa é uma das coisas que aconteciam lá em Corinto. Divisões. As pessoas estavam brigando. As pessoas estavam desunidas. Por quê? Porque eram fãs, eram admiradoras de um líder específico e isso estava trazendo divisões na igreja. Olha, irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, tem 16 capítulos. Quatro deles. Quanto dá isso em porcentagem? Quanto dá? Hã? 20%? 25%? Hã? 33%? 33%? 16, são 16 capítulos, tá certo? 4 capítulos. Acho que dá um pouco menos, hein? 4. Oi? Os matemáticos. 25, né? 25%. 25% da carta, os quatro primeiros capítulos, tratam do problema da divisão na igreja. Será que existiam problemas mais sérios ali? Bom, existiam problemas terríveis ali. Quando nós chegarmos no capítulo 5, os irmãos vão ver que coisas horríveis. Problemas doutrinários existiam? Existiam. Quando chegarmos no capítulo 15, os irmãos vão ver que problemas doutrinários horríveis existiam lá. Mas o apóstolo Paulo se preocupa, parece que ele se preocupa mais, muito mais, com a questão do convívio entre os irmãos. Ele gasta numa carta de 16 capítulos, 25% da carta, ele usa para exortar os irmãos, cuidado, não sigam essas coisas, não abracem essas divisões, não se filiem a esses partidos, não pensem como o mundo pensa, não faça com que a vida de vocês seja construída sobre bases mundanas que admiram a sabedoria de homens e não a beleza da cruz. Não faça com que o cristianismo de vocês seja marcado pelo aplauso aos dons, aos talentos dos homens. Isso é o mundo que faz. O mundo faz isso. O mundo aplaude os homens. O mundo admira os homens. O mundo se curva diante dos homens. Vocês não. Vocês não podem fazer com que o cristianismo de vocês seja marcado por isso. De forma nenhuma. Vocês devem fazer com que o cristianismo de vocês seja marcado por uma admiração do poder da cruz. Quando vocês fazem essas divisões, admirando líderes, vocês estão sendo mundanos, porque quem admira os homens é o mundo lá fora. Vamos ver algumas etapas, três etapas presentes nesse texto. Primeira etapa, aí está o pedido. Olhando para o versículo 10, você vai ver o pedido. O apóstolo Paulo faz um pedido àqueles irmãos. Qual é o pedido? Vai aparecer aí agora. Busquem a unidade no modo de pensar. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Os crentes de Corinto estavam pensando de modo diferente, um do outro. Uns gostavam de um líder, outros gostavam de outro líder, outros de outro e outros ainda de outro. E não havia unidade dentro da igreja. Se existe algo que entristece o coração de Deus, é olhar para uma igreja e ver essa igreja dividida em grupos que são inimigos entre si. É ver essa igreja dividida em pessoas, em indivíduos que são inimigos entre si. O apóstolo Paulo faz um apelo cheio de calor, cheio de emoção no versículo 10. Vejam o que ele fala no versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Irmãos, imaginem participar de uma igreja assim, uma igreja onde haja plena união entre as pessoas, uma igreja em que todos falam a mesma língua, todos se dão bem, todos se respeitam mutuamente, todos desenvolvem um alto grau de amizade, todos se dispõem a perdoar um ao outro, todos se dispõem a pensar do mesmo modo, todos se dispõem a abrir mão de alguma coisa em prol da paz. Esse é o pedido do apóstolo Paulo dirigido à igreja de Corinto, que houvesse plena unidade no pensamento e na convivência. O que acontece geralmente nas igrejas, irmãos, é que quando existe algum problema de relacionamento, a coisa mais difícil que existe é fazer com que esse problema seja sanado. Por quê? Porque existe no coração de muitos crentes um orgulho impressionante e injustificável. Uma indisposição terrível contra o outro, uma indisposição terrível para pedir perdão e para perdoar. E aí então começam a surgir as inimizades. Sabe o que alguns fazem? Alguns vão para outra igreja. Essa é uma atitude errada. Fogem. Ah, vou para outra igreja. Fogem. Fogem da sua igreja. Por quê? Não querem resolver o problema. São incapazes de viver em paz naquela igreja, então vão para outra. Naquela outra, eles vão ficar algum tempo ali. E logo vai surgir um outro problema. Aí sabe o que eles vão fazer? Corre para a outra da esquina. Ali naquela outra da esquina vai aparecer um problema também. Sabe o que eles vão fazer? Vão pular para outra do outro lado da rua. Que hoje que não falta é igreja. Para quem quiser, para tudo quanto é gosto. E não há nesses crentes uma disposição de abrir mão de seus interesses, de abrir mão da sua soberba e do seu orgulho e trabalhar para criar na igreja em que Deus os colocou um ambiente de plena unidade, de plena harmonia e de plena paz. Como isso é triste ver. Como é triste ver isso acontecer nas igrejas. O apóstolo Paulo vê isso como algo tão triste que ele faz uma súplica aos coríntios. Ele diz: parem com isso. Eu suplico isso a vocês, em nome de Jesus Cristo eu suplico isso. Parem de pensar de maneira discordante e passem a se unir num só parecer, num mesmo pensamento. É claro que isso requer esforço. É claro que isso requer humildade. É claro que isso requer o curvar-se diante do outro. É claro que isso requer engolir, como dizem os jovens, né? Engolir alguns sapos, né? Jovens falam, usam essa expressão, né? Claro que isso requer engolir alguns sapos, tolerar algumas coisas, ser flexível em outras coisas, tudo em prol de uma unidade, de uma paz genuína, de um ambiente marcado por unidade dentro da igreja. Como é você diante de uma súplica como essa? De um pedido como esse? Você é alguém fácil de se tratar? Você é alguém que com facilidade se dispõe a relevar e a restaurar a unidade, a paz e a harmonia com o irmão que feriu você, que magoou você? Você tem essa disposição no seu coração? Ou você se fecha, fica de mal, né? Como as crianças, né? As crianças fazem assim, né? Fica de mal para toda a vida, né? As minhas filhas falam isso, eu estou de mal para toda a vida. Né? E é bastante tempo isso, considerando a idade delas. Estou de mal para toda a vida, fico de mal e não tem mais jeito. Aquilo é um caso perdido. É assim que você faz? Se você age desse modo, você está desconsiderando, virando as costas para um pedido que parte do coração de Deus e que diz para cada crente: seja unido ao seu irmão. Mantenha com seu irmão um relacionamento pacífico. Seja perdoador. Abra o seu coração para o outro. Abra o seu coração para o seu irmão. Abra o seu coração para aquele com quem você não tem nutrido um relacionamento perfeito. Esse é o pedido de Deus. Esse é o pedido que Deus, através de Paulo, dirigiu à igreja de Corinto. Esse é o pedido que Deus dirige a você hoje, nesta manhã, você que está ouvindo. Mas vamos ver qual era o problema. O texto continua e apresenta nos versículos 11 e 12 o problema. Vejam qual era o problema. O que causava a divisão? A existência de partidos na igreja. O apóstolo Paulo fez um pedido e logo depois, nos versículos 11 e 12, ele mostra qual era o problema. O que motivou esse pedido? Eu acredito que em nossa igreja esse problema não exista. O pedido permanece, dirigido a todos. Mas eu não tenho visto esse tipo de problema em nossa igreja. A existência de partidos aqui dentro. Mas o sermão nem sempre tem o objetivo de corrigir. O sermão muitas vezes tem o objetivo de precaver. Se você está querendo formar um timinho, pare hoje. Pare hoje. Se você está trabalhando para formar um fã-clube, pare hoje. Isso não vem de Deus. Isso gera problemas. Isso traz tristezas. Isso faz com que aquele pedido no ponto 1 se torne ainda mais necessário. Vamos ver. A existência de partidos na igreja. Veja o versículo 11, veja o versículo 12 e você vai ver o problema lá de Corinto. Observe, acompanhe aí. Não deixe que eu leia sozinho, mas me acompanhe na leitura. Veja assim, veja o que diz. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Esses eram os mais fariseus, né? Esses eram os piores. Eram os piores. Eu sou de Cristo. Eram os fariseus, os mais hipócritas de todos. Na igreja de Corinto tinha quatro times. Quatro times. Os paulianos, os apolianos, os petrinos e os cristianos. Eram os quatro times. E eles não tinham amizade entre si. Eles ficavam admirando as qualidades do seu líder. Com exceção, talvez, dos que diziam que eram de Cristo, que diziam ser seguidores dele, mas pelo próprio fato de se manterem em desunião, mostravam que não seguiam a Cristo coisa nenhuma, porque Cristo ensinou a unidade da igreja. Cristo ensinou que todos deveriam ser um só. Cristo orou em João 17 pedindo ao Pai que todos os seus seguidores fossem um. Esses que diziam que seguiam a Cristo não seguiam nada. Eram os piores de todos os mais hipócritas. Tem algumas observações importantes aqui em relação a esse problema. Veja. Primeiro, esses líderes, esses quatro que nós mencionamos aqui, principalmente os três primeiros, eram todos eles homens de Deus de verdade. Eles não eram líderes falsos. Eles eram homens de Deus de verdade. Não era errado admirar um líder ou admirar outro líder. Mas aqueles crentes de Corinto levaram isso a um ponto tão elevado que começaram a criar divisões na igreja, inimizades. De tanto que admiravam seus líderes e os seguiam. E os aplaudiam, eram seguidores incondicionais. Esses homens eram de Deus, eram homens de Deus de verdade. Mas aqueles crentes de Corinto estavam exagerando nessa admiração. Vejam, nenhum grupo da igreja de Corinto estava seguindo um falso mestre. Paulo não era um falso mestre. Não era errado seguir o que ele dizia. Apolo não era um falso mestre. Não era errado seguir o que ele dizia. Pedro não era um falso mestre. Não era errado seguir o que ele dizia. Cristo, sem comentário. Todos homens de Deus. Os três primeiros, principalmente, considerando que Cristo é o próprio Filho de Deus. O problema não era olhar para eles com admiração, o problema era tributar a um deles especificamente uma glória imensa, desprezando os demais. Vejam uma segunda observação. Esses líderes, Paulo, Apolo, Pedro, os que estavam ali, esses líderes, diferentes de muitos hoje, não fomentavam as divisões, nem estimulavam o crescimento de seu fã-clube. Aqui é uma lição importante para os líderes. Os líderes gostam de ter um fã-clube, né? Ah, os que me apoiam. É o fã-clube dele, né? Aqueles que o líder espirra, dizem, você viu que espirro abençoado? Que pastor espirra que nem esse? É uma bênção o espirro desse pastor. O pastor faz qualquer coisa, aquilo é a glória. Uma glória. Há pastores que gostam disso. Faz bem para o ego deles, né? Faz bem para o ego deles. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso para os líderes, para os pastores. Eles podem começar a acreditar que eles são homens acima da média. Eles podem começar a acreditar que eles de fato são muito bons. Eles podem começar a acreditar que quem há no céu e na terra semelhante a eles. Isso é muito perigoso para o líder. Esses homens que eram admirados lá em Corinto eram homens maduros. Eram líderes realmente maduros, homens de Deus de verdade. E eles não apoiavam isso. Eles não estavam contentes dizendo, ah, lá em Corinto tem 30 que me apoiam, 30 pessoas que me apoiam, Apolo só tem 20, Pedro só tem 15. Não era assim. O apóstolo Paulo não trabalhava para fomentar isso e nem os demais. Vejam o versículo 1, os versículos 1 a 4 do capítulo 2, prestem atenção, vejam. Olha capítulo 2, versículos 1 a 4, prestem atenção. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. O que ele está dizendo? Que ele é bom? Que ele é sábio? Que ele é inteligente acima de todos? Não. Ele está dizendo, olha, quando eu fui aí até vocês, eu não fui embasado em sabedoria humana, querendo dar um show de eloquência, querendo dar um show de conhecimento aí, de forma nenhuma. E ele continua dizendo, pois decidi, versículo 2, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Ele está dizendo, eu nunca cheguei aí querendo dizer que eu era o bom. Eu nunca cheguei aí querendo formar um partido de seguidores especiais. Quando eu estive aí, eu fui com toda humildade. Preguei com toda humildade, não quis mostrar o quanto eu sei, não quis mostrar quem eu sou, nada disso. Eu estive aí humildemente, falando do Evangelho de Cristo e só. Paulo está mostrando com isso que ele não estimulava essas divisões, que ele não gostava do fã-clube dele. Se o fã-clube de Paulo fosse visitá-lo, Paulo ia dar uma bronca neles. Paulo, nós somos o seu fã-clube, saiam daqui agora. Não quero fã-clube nenhum. Vocês têm que ser unidos entre si e parar com essas divisões. Eu nunca trabalhei para que vocês fossem meus admiradores. E aqui, o último. Esses líderes sequer pertenciam àquela igreja. Eles nem eram de lá. Eles nem eram de lá. E tinha lá os timinhos. Isso muitas vezes acontece nas igrejas modernas. Ah, você viu o pastor daquela igreja, que maravilhoso? Quem dera o pastor Marcos fosse igual. Quem dera o pastor Marcos fosse igual àquele pastor daquela igreja. Ah, e pode acontecer o contrário também, isso é muito mais difícil, né? Alguém chegar e dizer, fomos na igreja do pastor Marcos, quem dera o nosso pastor fosse igual a ele. Eu sei que ninguém nunca vai falar isso, ninguém é maluco de falar uma coisa dessa, né? Mas pode acontecer. Admirando pastores de outras igrejas, admirando líderes de outros lugares. Lá em Corinto faziam isso. Pedro não estava lá, Pedro era da igreja de Jerusalém, não era da igreja de Corinto. Paulo não estava lá, Paulo, a relação dele mais forte era com a igreja de Antioquia, não era com a igreja de Corinto. Apolo não estava lá, nós não sabemos, é provável que Apolo na ocasião estivesse com Paulo. Mas não pertencia àquela igreja e eles viviam admirados com esses líderes de fora. Nada disso era bom, nada disso trazia edificação, nada disso fazia com que a igreja crescesse e a igreja demonstrasse uma transformação verdadeira de vida. Então nós vimos, primeiro, um pedido. Em segundo lugar, nós vimos o problema, uma admiração excessiva a determinados líderes, tributada a determinados líderes. E em terceiro lugar, vamos ver os perigos. Aí está. Os perigos. Quais eram os perigos disso? Quais eram os perigos de se tributar a um líder específico uma admiração excessiva? O que isso gerava? Bom, em primeiro lugar, aparece aí, olha o que está escrito aí, no versículo 16, essa conduta concede a determinados homens de Deus um lugar que só Cristo deve ocupar. Nós só temos um Deus. Só temos um a quem devemos admirar. Só temos um a quem devemos servir. Só temos um a quem devemos honrar e bendizer e exaltar. E esse um é Cristo, não é o pastor Marcos. Esse um é Cristo, não é o pastor da sua igreja. Esse um é Cristo, não é o pastor daquela outra igreja, ou daquela outra, ou daquela outra. Não. Nós devemos conceder a glória e a admiração e o louvor e a honra somente a um. A Cristo. E a ninguém mais. O apóstolo Paulo, quando ele trata desse assunto, ele diz no versículo 13, acaso Cristo está dividido? E ele diz, foi Paulo crucificado em favor de vocês? Por que ele pergunta isso? É uma ironia perguntar isso. O apóstolo Paulo está sendo irônico. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Sabem por que ele pergunta isso de modo tão irônico? Porque ele está dizendo, vocês estão colocando a mim no lugar de Cristo. Vocês estão me colocando no lugar de Cristo. Fui eu. Fui eu quem morreu na cruz por vocês? E ele continua com suas perguntas irônicas. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Foi isso que aconteceu? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Paulo? Foi isso que aconteceu com vocês? Vocês estão dando a mim um lugar que só pertence ao Senhor? Vocês estão errados em agir desse modo. Essa forma de agir é blasfema. Porque o que vocês tributam a mim e a esses outros homens, vocês deveriam tributar ao Senhor Jesus Cristo e a Ele só. Nós não morremos por vocês. Vocês não foram batizados em nosso nome. Nós não lavamos os seus pecados. Nós não salvamos a sua alma do inferno. Não. Nós não somos os deuses de vocês. Não. Nós somos servos apenas e nada mais. Servos do Senhor e nada mais. Vocês devem tributar essa honra, essa glória e essa admiração unicamente a Ele e a ninguém mais. Há um outro perigo. Essa conduta realça a sabedoria e as habilidades humanas de tal forma que reduz o poder da cruz. Vejam o versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, vejam, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Se o apóstolo Paulo confiasse na sabedoria humana, ele estaria duvidando do poder da cruz. E quando alguém admira demais um líder, as vitórias que aquele líder conquista passam a ser atribuídas não ao poder de Deus, mas à habilidade do indivíduo, do homem. Então, vem um pastor à igreja e ele prega. E naquele dia, quando ele prega, alguém se converte. E nós admiramos aquele homem e dizemos, olha só, a sabedoria deste homem, o poder desse homem. Vejam como ele tem a unção, que ninguém sabe o que é. Vejam como ele tem a unção. Vejam como ele tem um poder. Vejam como a oração dele é forte. Nós começamos a atribuir as coisas que Deus faz ao poder dos homens. Não é mais Deus quem está fazendo a obra. É o homem. As pessoas não se convertem porque Deus tocou no coração, não. As pessoas se convertem porque o pastor é bom. Pastor é bom. Pastor, ó. Quem não se converte com esse, não se converte com ninguém. Quem não se converte com esse pastor aqui, ó, pode o Espírito Santo fazer o que quiser. Mas se não se converter com esse pastor, não se converte com ninguém. Porque esse pastor é o bom. Nós passamos a atribuir aquilo que é devido a Deus. Passamos a atribuir às pessoas, aos homens. E isso é uma forma perigosa de idolatria. Sempre que nós colocamos alguém no lugar de Deus, nós somos idólatras. Não importa se a pessoa que colocamos é um homem de Deus de verdade. Um homem de Deus de verdade pode muitas vezes ser colocado num lugar que não lhe pertence, até contra a sua vontade. Os irmãos da igreja, os crentes da igreja, verem esse homem como alguém acima daquilo que ele realmente é. Num lugar acima daquele que lhe pertence de fato, colocando num altar juntamente ou até acima do próprio Senhor. E isso é pecado e isso traz divisões para dentro da igreja. Lá em Corinto isso aconteceu. Admiravam demais um líder específico, e a igreja se dividiu. Eu estive pensando recentemente. Quantas igrejas não se dividem por causa da admiração tributada a um líder. Parece, a impressão que eu tenho é que sempre é assim. Parece que sempre é assim. Chegamos numa igreja, o que está acontecendo? A igreja está se dividindo. Ah, é? Por quê? Ah, tem o time do pastor. E tem o outro time que é contra o pastor e a favor que traga um pastor de fora. Então está dividida. É sempre assim. Sempre a admiração tributada a um líder traz divisões. Nós temos que ser equilibrados. Quem é o líder? É só um instrumento de Deus. Não podemos ser seguidores incondicionais dele, porque isso traz perigos terríveis para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Eu refleti um pouquinho sobre esse texto em casa, depois de ter olhado para o texto em si, e eu quero apontar para os irmãos algumas lições importantes à luz disso que nós falamos. Os que estão anotando, podem anotar depois, quando acabar o culto. A gente coloca, deixa as telas aqui, os irmãos que anotam podem copiar com mais tranquilidade. Mas prestem atenção nisso. A experiência tem mostrado isso. Geralmente, quem fomenta algum tipo de divisão na igreja, o faz através de comparações entre um homem de Deus e outro. Isso mostra ignorância acerca do modo como Deus usa os seus ministros. É muito triste ver isso em algumas pessoas, comparando um pastor com outro. Ah, esse pastor é mais isso. Ah, mas aquele outro é mais isso. Ah, eu prefiro esse. Ah, não, eu prefiro aquele. Meus irmãos, isso é errado. Isso não pode existir. Isso mostra ignorância no modo como Deus usa seus ministros. Olhe com calma, com atenção, o capítulo 3. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Capítulo 3, versículos 5 até o 9. Preste atenção. Preste atenção. Vejam, 5 a 9. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Por que ele está escrevendo isso? Porque existiam dois times ali, até mais, né? Tinha o time de Pedro, o time de Cristo. Ele está dizendo, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Cada um teve seu lugar, cada um teve seu papel, cada um foi usado de um modo específico por Deus. Continua a leitura, veja. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo está dizendo, gente, para que essas divisões? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Cada um teve o seu papel, cada um teve o seu trabalho. Eu plantei, Apolo regou, Deus usou cada um de um jeito. Deus, na sua imensa sabedoria, usou cada um de um modo específico. Todos são ministros, servos de Deus. O crescimento veio de quem? Veio dele, mas ele usou os seus servos de maneiras distintas. Parem com essas comparações, parem com essas divisões. Essas coisas mostram carnalidade. Uma outra lição importante. Geralmente, quem demonstra forte admiração por um homem de Deus despreza outros que também são ministros da verdade. Esse desprezo é pecado. Muitos irmãos fazem isso. Comparam e desprezam outros que são homens de Deus também. Quando nós olhamos para falsos mestres, olhamos para eles e os rejeitamos, e expomos as suas mentiras, e apontamos as suas falhas, os seus erros, os seus ensinos diabólicos, nós fazemos bem. Temos que fazer isso. E expor as mentiras dos falsos mestres. Mas nós não podemos fazer isso com homens de Deus de verdade. Homens que estão pregando a palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, nós desprezamos pessoas que são ministros de Deus de verdade. Esse desprezo é pecado. Não podemos fazer isso com os homens que Deus tem usado. Há uma terceira lição. Geralmente, o admirador incondicional de um ministro de Deus atribui as vitórias dele à sua sabedoria pessoal e não ao poder da cruz. Isso é uma forma de mundanismo. Quem faz a obra é Deus, não é o ministro. Quem faz a obra é Deus, não é o pastor. Paulo diz, Paulo pregou, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. E quando nós admiramos muito um pastor, nós acabamos por confiar na sabedoria dele e não no poder da cruz. Isso é mundanismo. Não podemos ser assim. Uma outra lição. Geralmente, o fã-clube de um homem de Deus admira seus conhecimentos, talentos e dons, mas raramente faz o que ele ensina. Essa é uma ironia, uma grande ironia nessa questão das divisões. O fã-clube de Paulo fazia o que ele ensinava? Fazia? Não. Nós somos fãs de Paulo, mas não fazia o que ele ensinava. Paulo é um doutor, é um rabino. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo conhece a palavra de Deus de cor, de trás para frente. Sabe tudo. Nós somos de Paulo. Somos os paulianos. Mas não fazia o que ele falava. Ah, eu sou de Apolo. Apolo é um grande pregador. Apolo estudou em Alexandria. É um homem eloquente, poderoso na palavra. Como ele fala bem? Paulo fala, tem um sermãozinho fraco. Apolo não, Apolo fala bem. Tem força na sua voz, na sua palavra. Nós somos os apolianos. E admiravam, aplaudiam, mas não faziam o que ele ensinava. Pedro, ah, eu gosto de Pedro. Pedro é mais claro, é mais humilde, é mais povão. Nós somos os petrinos, mas não faziam o que ele ensinava. E é sempre assim. Ah, como eu admiro esse pastor. Que bênção esse pastor. Oh, pastor amado. Oh, pastor amado. Quem entre os pastores é semelhante a ti? Mas não fazem nada do que ele ensina. Nada. Absolutamente nada. E a última lição. Acho que a mais triste de todas é a última. Geralmente, o admirador incondicional de um líder específico revela um enraizamento muito fraco no solo da verdade. Quando o ídolo se vai, a fé e o zelo do admirador também desaparecem. O ídolo foi embora. Ou morreu. Ou caiu em pecado, enfim, não sei. Ah, os admiradores daquele pastor. A fé que eles tinham, ó, ok, acaba. Eu me lembro quando eu era bem jovem, começando ainda no ministério. Eu comecei um trabalho no bairro onde meu pai mora. E naquele bairro foi um senhor. Naquele trabalho foi um senhor. Era o seu Rubens. Uma figura muito interessante. E ele ia lá nas nossas reuniões na congregação. Ele disse assim para mim. Marcos, na época eu não era pastor, era seminarista ainda. Marcos, vou te falar uma coisa para você. Você é meu Deus. Falou. Falou assim mesmo. Né? Você é meu Deus. Falei, eu?
você. Eu falei, não, não diga isso. Isso é pecado. O senhor não pode falar isso de forma, nunca mais repita isso. Porque isso não é verdade. Eu não sou o seu Deus. Eu trabalho para o seu Deus, mas eu não sou o seu Deus. Ele disse, não, eu vou dizer para por que você é meu Deus. Por quê? Porque depois comecei a vir aqui nessa igreja, a minha vida mudou, eu parei de beber. Eu vivi aí uma miséria lascada, terrível. E aqui eu parei de beber, eu sinto uma alegria muito grande, eu sinto uma paz aqui, é tão gostoso estar aqui. Minha vida é outra. Olha, eu vou lhe dizer, você é meu Deus. Eu dei uma bronca nele, a pessoa relativamente simples, dei uma séria bronca nele, falei, nunca mais diga isso, eu não sou o seu Deus. Eu não quero que o senhor me trate desse modo, nem diga essas coisas, porque isso é blasfêmia, isso é pecado. E ele, às vezes quando chegava assim perto de mim, Marcos, mas eu desculpa falar, mas é que eu considero você um Deus. Não, não tinha jeito. Não tinha jeito. Ele achava que eu era um Deus. Né? Ok. Simone também, quando começou a namorar comigo, me achava um Deus. Né? Mas o tempo passou. E sabe o que aconteceu? Eu saí daquela congregação. Eu fui para outra igreja. Era um seminarista, fazia estágios ali. Fiquei ali naquela congregação, acho que um ano ou dois. E eu fui para outra igreja, trabalhei em outra igreja. E eu mantinha o contato com aquelas pessoas. Né? Quando eu saí de lá, sabe o que aconteceu com aquele homem? Abandonou tudo. Abandonou a igreja, abandonou a palavra de Deus. As últimas notícias que eu tive dele é que ele gasta noites e dias num boteco lá na esquina, enchendo a cara e brigando com as pessoas. Sabe o que aconteceu com ele? O Deus dele foi embora. Ele não tinha mais a quem servir. Não tenho mais a quem servir. Eu não tenho mais a quem honrar. Meu Deus acabou. Meu Deus se foi. Agora eu vou voltar ao estilo de vida anterior. Isso que estou contando para os irmãos é um caso extremo. Mas os irmãos podem ter certeza. Quando alguém admira incondicionalmente um determinado líder, deve tomar cuidado. Porque os líderes de Deus se vão. Os líderes de Deus morrem, caem, muitas vezes pecam, tropeçam, muitas vezes caem em coisas horríveis e não conseguem mais se levantar. E se você está nos caminhos de Deus por causa de um líder específico, a sua fé é muito pequena e pouco enraizada na verdade. Quando o seu líder se for, você vai cair também. Por que você está nessa igreja? É por causa do pastor Marcos? É por causa do pastor Marcos? Por que você está aqui? Porque você gosta muito do Sinésio? Sinésio é tão legal. É por isso que você está aqui? Porque você se simpatiza com os pastores, com os líderes da igreja? É isso que faz você estar aqui? Quando o pastor não vem, você também falta? Quando o pastor falta e você fica sabendo pelo boletim, você também falta? Ah, o pastor não vai pregar domingo que vem, é outra pessoa. Ah, não vou na igreja. Estou de folga. É assim? Isso não é certo. Nós não estamos vindo à igreja para servir a homens. A nossa vida cristã se apoia no poder da cruz. Ele, o Rei dos Reis, é o nosso Salvador. Foi Ele quem morreu por nós. E é a Ele e somente a Ele que deve ser tributada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a admiração, hoje e sempre. Amém? Vamos orar. Ó Deus Santo, livra-nos do tipo de mundanismo acerca do qual falamos. Livra-nos desse mundanismo que admira homens mais do que ao Senhor. Dá-nos sabedoria para que expressemos a nossa admiração e a nossa gratidão a Deus ao Senhor pelos teus servos de modo equilibrado, de modo sóbrio, inteligente, racional, que nós, se tivermos o privilégio de conhecer homens do Senhor, bênçãos do Senhor, que saibamos estimulá-los e demonstrar o nosso carinho por eles de maneira equilibrada, sábia e madura. Mas não permita, ó Deus, que nós os idolatremos e que aquilo que é devido somente ao Senhor nós passemos a tributar a eles. Não permita que isso aconteça aqui. Não permita que isso aconteça com ninguém que está aqui. Livra-nos disso e que saibamos de modo racional e maduro louvar ao Senhor pelos homens que o Senhor tem usado em nossa vida. Mas, acima de tudo, glorificar e adorar somente o Senhor e firmar no Senhor apenas a nossa fé e a nossa confiança. Em nome de Jesus, nosso único Deus. Amém.